Bom, essa é a proposta do casal, da Ivane Fávero e do Rômulo Freitas. Eles estão aí à frente do projeto Viajante Maduro. É um projeto no qual eles contam experiências de turismo, mas da ótica de um casal na maturidade. A gente vai contar e conhecer melhor essa história, porque tem blog, tem um monte de propostas bem interessantes para a gente acompanhar, conversando direto com eles, né? A Ivane Fávero e com o Rômulo, que são muito bem-vindos aqui ao programa. Bom dia, Ivane. Bom dia, Rômulo. Tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar conversando contigo nessa linda manhã de sábado.
Obrigada. Bom dia, Beverly. Bom dia a todo mundo. Um abraço.
Que delícia ouvi-los. Aliás, gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Hoje é um dia especial para a gente porque nós combinamos essa entrevista e é justamente o dia em que a Ivane está comemorando mais uma primavera em sua vida, né? Ivane, parabéns, felicidades, que a vida seja
Obrigada.
Gentil.
Muito obrigada, Beverly. Sim, um dia especial. Que bom estar conversando contigo nesse dia iluminado.
Aliás, Ivane, é um pouco isso, né? A gente falava que, sim, a gente pode aproveitar em qualquer momento da vida, ponto. Isso é inegável, indiscutível. Mas cada fase da vida tem algumas peculiaridades, né? Então, obviamente, na maturidade, talvez, e nem é tanta maturidade assim, tá, gente? A Ivane tem 50, um pouquinho mais, talvez, né? Se ela quiser falar, ela fala. Se não quiser, fica bem à vontade. 51, tá tudo certo, né? E, na verdade, muito jovem, fato é isso, mas com uma certa maturidade, sei lá, a partir dos 30, 35, 40, a gente vai sim, obviamente, treinando o olhar, treinando o paladar, treinando a ótica para enxergar as coisas de uma maneira um pouco diferenciada. Como vocês chegaram à conclusão de que talvez pudessem acrescentar algo com as experiências de vocês como viajantes maduros ou com viajantes com um pouquinho mais de experiência para outras pessoas?
Beverly, o projeto nasceu em 2016. Eu estava encerrando um dos ciclos profissionais, né? E nós conversamos, nos demos conta que basicamente a nossa vida toda, como muitos daqui da região, né, foi dedicada para o trabalho, para o estudo, foi dedicada aos outros, né? Então, nós, desde cedo, nos tornamos independentes, que eu saí de casa com 15 anos. O Rômulo, com 18, já estava constituindo
a família.
E aí isso tem uma carga desde cedo. Então, nós sempre trabalhamos, estudamos 3 turnos, criamos os filhos. E aí nos demos conta, puxa, mas acho que agora chegou a hora da gente começar a viver um pouco mais essa vida nossa, né? E acredito que começou, eu tenho certeza em afirmar isso, ao menos para mim, a melhor fase da minha vida. E a gente quis registrar isso. Primeiro, para não esquecer, né? Porque a memória...
A nossa capacidade de memória é precária.
A maturidade tem lá os seus desafios também. Mas depois, também, para poder compartilhar. Muitas pessoas me perguntavam dicas de viagem, porque eu trabalho com turismo há 30 anos já, né? E aí eu digo, bom, eu vou organizar tudo isso, já que eu mandava individualmente, já não dava mais conta de responder individualmente. Surgiu o blog, do blog surgiu o Facebook, o Instagram, o Pinterest, o LinkedIn, enfim. Agora nós vamos começar com o YouTube. Então, é um canal multiplataforma, onde a gente cria conteúdo falando sobre viagens. Mas de um jeito, acho que muito simples, muito honesto, muito verdadeiro, que é algo que a gente procura transmitir. E muito a nossa verdade, né, amor?
Na verdade, nós temos uma vantagem, que a Ivane é a turismóloga, né? Então, ela tem um olhar bem qualificado para isso. E além do que, nós gostamos de, vamos dizer assim, ir para lugares onde não são muito badalados. Nós vamos, inclusive, para outros badalados. Mas, basicamente, nós gostamos de lugares mais recônditos, né? Cidades menores. Onde tem turismo não massivo, essa questão toda, e eu acho que isso aí também nos qualifica, né? E mais até porque, se você vê o nosso blog, praticamente é a Ivane que faz tudo. Na verdade, eu brinco, eu sou um motorista dela, né?
Modelo,
às vezes a gente brinca, né? Se você perceber, o foco exatamente é tentar uma condução às pessoas maduras para que lançar um outro olhar, sabe? No sentido de que nós, como viajantes maduros, temos um gosto talvez um pouquinho diferenciado de um jovem de 20, 30 anos, né? E busquemos, com esse olhar, verificar o que nós gostamos, né? Várias coisas que pode se gostar, né, Bebeto?
Claro. Ela, turismóloga, ele vem aí da linha do direito, como advogado de profissão. Eu sei que vocês são apaixonados por algumas questões, além das viagens que vocês já expressaram e da experiência da Ivane como turismóloga. Vocês gostam muito de vinho, de gastronomia, de lugares diferentes, já foi dito. Obviamente, isso tudo foi retratado no blog, que tem um sucesso enorme. Gente, mais de 445 mil leituras só no blog. E com dicas, com experiência, mas a gente percebe que viagens e turismo é um pilar, né? É uma seção que as pessoas gostam muito, têm buscado mais, até porque no pós-pandemia a gente quer viajar mais, quer encontrar novos destinos, etc., as experiências. Porém, os influenciadores desse ramo, que são muitos, normalmente eles mostram apenas o lado bom, né? O lado maravilhoso, tudo é perfeito, nada dá errado. E quando dá, ainda assim é mediado, né? Porque são pessoas que são recepcionadas nos lugares para que tudo dê certo. Então, quer dizer, é uma coisa real, como tornar mais real essas viagens e como mostrar os dois lados, né? Ou se há mais lados, inclusive, que vocês possam ver para conversar e dialogar com as pessoas.
Olha, Beverly, a primeira coisa, a gente procura mostrar tudo com muito carinho, com muito respeito, entendendo a realidade distinta. Quer dizer, desde aquela experiência super simples, rústica, mas com valor, né? Até uma vivência luxuosa, talvez. É, mas tudo sempre com muito carinho, muito respeito, muito essa verdade. Agora, como transmitir a verdade? Vivendo a verdade, né, Beverly? Não tem como você falar da verdade se você não é verdadeiro com essa experiência. E algo que também nos motiva muito é que cada vez que a gente apresenta um lugar, um destino, um empreendimento, a gente está ajudando esse empreendimento, esse lugar. Isso nos sensibiliza muito, a gente recebe retornos fantásticos, assim, de empreendimentos que nos dizem, puxa, depois que vocês nos divulgaram, né, conseguimos retomar, conseguimos um público qualificado, enfim. E, por outro lado, as pessoas, os viajantes nos escrevem muito agradecendo, porque hoje mesmo eu recebi algo, as viagens foram ressignificadas depois que descobrimos vocês. Porque o que eu mais recebo, Beverly, são comentários do tipo, não dá para viajar sozinho, né? E a gente procura desmistificar isso, e não é porque somos um casal, eu já viajei muito sozinha, seja ao trabalho, ou a lazer, ou com amigas, ou com filhas, ou com, enfim, família, né? Mas acho que as viagens, elas podem entrar de qualquer forma na vida e em qualquer idade. E é outro comentário que a gente recebe, né? Então, o medo das pessoas também de fazerem viagens por conta própria. Então, a gente procura ensinar também com o nosso exemplo que é possível viajar por conta própria, seja de avião, de carro, contratando um receptivo local, mas montando a viagem também do seu jeito, né?
E só completando aí, inclusive, aquela observação que fizeste, Beverly, nós somos viajantes maduros, né? Mas, assim, nós temos os nossos problemas também, as nossas dificuldades, nossos limites, sabe? É importante as pessoas saberem, sabe? Nós temos, por exemplo, limites financeiros, nós temos limites, às vezes, físicos em função do nosso trabalho, né, amor? Então, são coisas assim que é importante as pessoas saberem, porque nós não somos perfeitos, não. Nós temos nossas dificuldades, só que a gente busca superar, sabe? Essas questões todas. Tanto é que algumas, por exemplo, quando não é possível viajar, a própria gente bolou, até discutir questão de literatura, que a gente gosta muito, e outras coisas mais, assim, mas em suma, né? As pessoas não podem nos ver como um modelito, assim, perfeito a ser seguido, porque nós não somos. Nós temos as nossas limitações, temos as nossas perfeições e as nossas imperfeições, né, amor?
É, até a gente diz que não é influência. Nunca gostamos muito dessa ideia, né, que corre no mercado. A gente é criador de conteúdo que compartilha o que está vivenciando para que a gente inspire, talvez, outras pessoas, sim, a buscarem também o melhor da maturidade, seja ela em que idade for.
Não importa. Veja bem, às vezes, eu já vou fazer 70 anos no ano que vem, né? Então, de vez em quando, dói um pouquinho a perna, essa coisa toda, né?
Joelho,
embora eu acho que eu sou um privilegiado, né? Dói pouco, né? Mas a gente faz acontecer, se adapta a essas questões todas, né? Então, isso é que é legal na nossa vida, sabe? A gente busca dar esse novo olhar, esse colorido, essa questão toda. E a Ivane e eu temos uma diferença muito legal assim, entre nós. Ela se marca muito pelos lugares, né, Mori? Pela alimentação, essa questão toda, pela gastronomia, né? E eu já tenho um perfil um pouco diferente. São outras coisas que me influenciam numa viagem, né? Por exemplo, sair e botar o pé na estrada de carro. Isso é uma coisa que me seduz um monte, né, amor? E as pessoas. Posso contar?
Vamos ver o que ela vai perguntar,
né, Evelyn? Não, pode contar. Tá não, feliz contando, conta pra gente.
Não, eu me lembro, sabe por quê? Umas coisas que me marcaram. O que te marcou? Duas coisas que me marcaram. E não é porque é fora do país, não, porque no país também marcaram muito. Uma vez nós estávamos lá em Portugal, né, em Reguengos de Monsarrat, né, estávamos lá com um grupo de amigos, aí nós fomos num restaurante. Era um restaurante que acabou recebendo só nós, né, um grupo de seis amigos, né? E aí o cara, o português, aquele, o Manuel, era maravilhoso. Ele era um seguidor do movimento ibérico, então fez que nós cantássemos grandemente, de forma forte, a Nossa Senhora, né? E nós cantando já com bastante vinho, né? Cantamos e ele abraçava a gente, beijava a gente. Viva o movimento ibérico! Não tem como esquecer.
Entusiasmado, isso, né? Com certeza.
Entusiasmado. Então isso aí jamais, isso aí fica na retina dos olhos e na mente da gente. E outro momento assim que eu me lembro que me marcou muito foi em Bolonha, né? Nós estávamos caminhando lá, né, durante a noite, assim, à tardinha, nós vimos uma taberna.
Osteria
del Sole. Aí, entrando, quando nós entramos ali, ele dizia assim, aqui não se vende comida, só bebida. Nós entramos.
Era um convite também.
Era um convite maravilhoso, mas assim, era
ousado,
só a população,
né?
Basicamente.
Ousado,
só,
né?
A população que estava lá, estudantes, assim, estudantes universitários, muito, Bolonha tem muitos universitários. E aí, o que que acontecia? As pessoas saíam para a rua, compravam alguma coisa, traziam um saco de pão, né, um saquinho, e eram umas mesas compridas, tipo como nós temos aqui na nossa comunidade, né, essas mesas de festa comunitária, né? E a gente sentava do lado do outro. E compartilhava lá com as pessoas.
Então, eu fui comprar o farnel, né? O prosciutto, o formaggio, um pane. Voltei e descobri que o Rômulo era poliglota. Nunca vi ele falando tantos idiomas.
Eu não entendo italiano. Eu falava com os estudantes, mas ficamos, se abraçava, quase se beijava com os estudantes lá. Quando ela chegou, já estava quase bêbado, né? Alegre, eles também, todo mundo. Então, são coisas que marcam na gente, né? Isso aí não escapa. E outras coisas bonitas que a gente viveu, né? E perrengues também, né?
Sim. Claro. Aliás, Rômulo, que... nesse sentido, se você me permite, já que você está contando histórias e falou um pouquinho de Portugal, você falou no momento em que quase abraçava e quase até beijava as pessoas. Era um outro momento, né? Aí veio a pandemia. Eu sei que vocês fizeram aí 11 países, mas em especial durante a pandemia vocês preferiram roteiros mais locais. Como a pandemia afetou, impactou as viagens de vocês?
Bom, primeiro que foi um baque tanto, porque nós tínhamos planejado uma viagem para o Sudeste Asiático. A nossa filha ia casar lá, a que mora na Austrália, e aí íamos toda a família. Tivemos que cancelar, assim, toda um mês de antecedência, e foi um baque para todos nós, tá? E depois desse receio, puxa, agora que a gente começou a dedicar um tempo para a viagem, e sabe que isso tem um tempo também, quer dizer, eu não sei até quando a gente vai aguentar viajar, quer dizer, será que até os 80? Mas depois começam a surgir mais limitações, será que até os 90, quem sabe? Mas a gente também tem que estar preparado para as limitações que vêm. E aí a gente, será que voltaremos a viajar? Mas aí, bom, primeiro ficamos em casa desde o dia 13 de março de 2020. E aí depois começamos a fazer um teste. O primeiro foi para a Campanha Gaúcha. Então, assim, porque a gente sabia que o isolamento lá já é natural, aqueles ventos,
mais
né?
Parecido,
e aí fomos visitar as vinícolas, que eu estava trabalhando lá na campanha, criando o guia, a rota deles, né? E aí fizemos uma série de publicações, foi uma experiência dos protocolos conosco mesmo. Depois nós empreendemos uma viagem maior no início deste ano pelo Brasil, foram 12 mil quilômetros, e aí rodamos vários estados de carro, em 45 dias e testamos realmente assim todos os protocolos. Não pegamos Covid até hoje, mas a gente tem que saber do nosso comportamento, da nossa responsabilidade, não só por nós, mas pelas pessoas, pelos locais visitados. E aí também até publicamos várias coisas sobre como se comportar num restaurante, num hotel, na estrada, porque era isso que nós precisamos dizer. Bom, é possível viajar com responsabilidade, desde que a gente entenda este momento. Então, ainda não podemos abraçar as pessoas, né? Mas a gente pode acolher com os olhos, visitar. E a gente procura ajudar muito, assim, no sentido de vamos divulgar os lugares que estão trabalhando os protocolos, né? Que estão trabalhando formas de acolher com segurança. E foi muito bonito, né? Nessa retomada, saber que a gente pode contribuir para que o turismo continue vivo no mundo, né? Afinal, a gente quer ser turista nesse mundão maravilhoso.
E claro. Rodamos vários estados, sabe, Evelyn? E realmente encontramos pessoas, os empreendedores, assim, com muito cuidado, a maioria massiva, né? Cuidando essa questão da Covid, né? Isso aí foi importante até.
E se a gente não se sente seguro num lugar, é só trocar. Pronto.
Deixa eu perguntar para você sobre a questão de que, a gente conversando assim, dá a impressão de que vocês são singles, né? Um casal sozinho que viaja, que a vida tá ganha. Vocês mudaram o estilo de vida para viabilizar isso. Eu sei que vocês têm uma família grande. Como combinar que algumas viagens possam estar com outros membros da família? Que desafios são esses no universo de quem viaja?
A gente gosta de viajar sozinho, com a família, com os amigos, depende. Hoje, em função que os filhos, por exemplo, a gente tem filho morando na Austrália, em Nova York, no norte do país, ou aqui, né, desde Santa Catarina, que estão todos muito espalhados, é difícil pensar numa viagem juntos. Então, nós estamos programando aquela que não aconteceu em 2020 para o ano que vem, para comemorar os 70 anos do Rômulo, quem sabe em Portugal. Esse é o nosso, né, plano de viagem futura. Mas, em alguns momentos, a gente já fez viagens, eu com as minhas filhas sozinhas, o Rômulo com filho, genro, neto, para outro destino, até de moto
até
foram.
De moto, foi.
Então, eu acho que é entender, assim, que é possível organizar as viagens. Hoje tem muita informação na internet e de acordo com a possibilidade. E hoje a gente faz isso de viajar sozinho porque os filhos já estão todos com mais de 20 anos, né? Então, essa é a permissão. E algo que eu digo também para os pais, muitos pais que estão com filhos pequenos, pensam, agora me limitei, só posso, né? Aproveita muito essa fase porque ela passa rápido, né? Então, viaja com teu filho até que puder. E depois, né, agora a gente está planejando, ajudando os filhos a planejarem também os seus voos solos, né? Então acho que é um pouco isso.
Bacana demais. Sobre essa questão do público maduro, né? A gente sabe que o Brasil é um país que envelhece, né? Tem muito mais na projeção aí a perspectiva de que haja mais pessoas 50 a mais do que crianças e jovens. É um país que está envelhecendo e, obviamente, essas pessoas todas querem viver e viver com qualidade, ter acesso a muitas coisas, inclusive a viagem. O que querem as pessoas maduras e onde ir? O que fazer? Temos, digamos assim, um mercado de turismo, ou no Brasil ou fora dele, já adaptado a esse público mais maduro?
Olha, eu acho que não, Beverly. Primeiro que, assim, até quando a gente criou o blog, nós fomos pesquisar, ou existiam só blogs de jovens, tipo mochileiro, casal com criança, ou então os que falavam de maturidade falavam de algo assim muito, entre aspas, velho, ou seja, aquela pessoa realmente com dificuldade já de locomoção, etc. Mas a maturidade tem outras fases antes de chegar a essa dificuldade de locomoção, que a gente espera um dia chegar também, né? Mas, assim, tem a fase em que a maturidade ativa. Hoje a gente chega aos 50 mais, 60 mais, muito ativos, trabalhando, se exercitando, né, com energia, com fôlego. E eu vi hoje que saiu uma nota que tem um projeto de lei para mudar o símbolo do idoso no Brasil, que é aquele da bengala encurvado com a mão nas costas. Quer dizer, o idoso não necessariamente é isso. Então, ele vai ser agora um idoso mais ativo, né? E é importante até na simbologia mudar para que mude também todas as políticas e todas as estratégias, o posicionamento das empresas. É um mercado imenso que o próprio mercado ainda não compreendeu, que está aí. Quer dizer, a maior parcela da população vai ser 60 mais e não mais, a partir de 2030, até 14 anos de idade.
Uma informação,
né?
Beverly, também estava vendo ali. Depois de 60 anos, 35% da pessoa depois de 60 anos ainda continua trabalhando, sabe? Então, eles geram renda também, né? E são pessoas que é o novo... Na verdade, esse pessoal já não chama mais de idoso, né? É outro termo que me escapa agora. Então, são pessoas que estão em plenas condições, como eu. Eu estou com 69, fazer 70, eu tenho plenas condições de viagem, né? E assim, muitas pessoas aí, até mais velhas do que eu ali, estão em plenas condições de viajar, né? E intelectualmente até muito bem preparados, né? Tanto para viajar, né?
Claro.
Como para trabalhar, né?
E claro. Acho que a viagem também, ela ajuda a gente manter a saúde, né? Então, a saúde física, corpo, mente e alma, né? E também a provocar o cérebro, quer dizer, a gente não pode acomodar, né? Nós tememos muito mais, eu digo, a demência mental, né? Do que talvez a física, que é um pouco mais natural. E por isso as viagens também nos instigam muito, a gente muda, provoca, reflete e se abre para um universo de aceitação.
Isso é importante, porque, por exemplo, a Ivone me cobra muito. Ah, olha aquele café, onde é que estava? Aí eu fico puxando a memória, sabe? Não é fácil, mas isso aí ajuda a gente exercitar um pouco, com todas as dificuldades que a gente tem. Olha que eu sou da área do direito, que eu tenho que me lembrar de muitas coisas. Mas, entretanto, né, nessas viagens aí, vão ficar provocando. Não, mas isso aqui, onde é que nós vimos? Aí fico... E às vezes eu provoco ela também. Então, fica provocando o outro para tentar melhorar a questão, porque nós não temos 20 anos, 25 anos, né? Onde tu te lembra imediatamente dos pontos. A nossa cabeça já está um pouquinho mais, vamos dizer, mais cheia de... mais poluída, né? Então, nós temos que fazer esse esforço todo.
O Rômulo já declarou o amor dele por vinho, né? Mas quem ganhou uma homenagem, foi considerada embaixadora da Città del Vino na Itália.
Justiça. Não, deixa eu fazer uma... Por justiça, quem ama mesmo vinho é a Ivane. Eu sou um bom bebedor, essa coisa que bebo, aprecio. Eu sou, na verdade, um apreciador de cachaça. Eu sou um apreciador de cachaça, Beverly. Eu tomo muito pouca cachaça, mas eu sou um apreciador de cachaça, especialista em vinho é a Ivane.
Vamos ter que arrumar um título para ele, né? Na verdade, eu ia rapidamente perguntar, Ivane, me permita só mencionar que eu tenho mais 2 minutos apenas de entrevista, tá? Justamente sobre essa questão dos roteiros enogastronômicos.
Sim. Beverly, eu tive a felicidade de receber essa distinção da Itália, ser embaixadora do vinho italiano, mas também sou amiga do vinho brasileiro aqui pela BE, que são as duas grandes alegrias e emoções da vida. E, sim, na nossa pauta estão muito destinos enogastronômicos, pela minha paixão, por eu ter trabalhado com isso durante toda a vida e agora querer usufruir. E eu acho que onde tem destino de enogastronomia, tem destino de qualidade de vida. Tem destino onde tem arte, tem estética, tem boa comida, tem celebração, tem bem viver.
Tem cultura.
Tem muita cultura. E aí a gente tem belas paisagens, né? E em cada destino que a gente vai, né?
Vive aqui na terra, olha que beleza nós temos aqui.
A gente se encanta. E temos divulgado muito a Serra Gaúcha para todo o Brasil. E é lindo, Beverly, de perceber o quanto as pessoas descobrem o que é a Serra Gaúcha, que é muito além, né, dos belíssimos Gramado, Canela e até Bento agora, que é bastante conhecido. Então a gente apresenta todos esses cantos, recantos, e as pessoas vão descobrindo e a gente curtindo junto.
E nós mesmos descobrindo, né, cada canto ali, dizendo, mas isso aqui está em Bento Gonçalves, isso aqui está na Serra, isso aqui está em Caxias do Sul.
Está em Casca, que a gente foi outro dia.
Descobriu
novidades, enfim.
Legal,
então,
legal.
Esse é um grande prazer. E eu acho que isso é... Estamos aprendendo a aproveitar a vida.
Ivane, deixa aí. Claro. Desculpa te interromper. Eu queria que você deixasse os canais para as pessoas acompanharem vocês.
Sim. Então, viajantemaduro.com.br é o blog e @viajantemaduro são os nossos canais nas mídias sociais.
Perfeito, então. Ivane, prazerzaço conversar contigo. Rômulo, um abraço, viu? Quem sabe a gente se encontra em algum roteiro volta e meia por aí, hein?
Vamos
bebendo um vinho, tomando uma cachaçinha. Um
abraço a você, tudo de bom.